No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Uma sociedade justa não é uma sociedade que cria leis justas para sempre. Uma sociedade justa é uma sociedade onde a questão da justiça permanece completamente aberta. Começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. A corrupção é um problema crônico que mais incomoda e preocupa a população brasileira. Uma recente pesquisa realizada pela entidade Transparência Internacional classificou entre 176 países no ranking da corrupção o Brasil em 49º lugar. É importante entender que a corrupção não é um problema recente, mas frutos de séculos de estímulo e tradição que moldaram o conhecido jeitinho brasileiro na história do país. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes, nossos convidados.
Reprovado por 70% da população, Temer diz que não lhe falta coragem para governar.
Está faltando coragem para justamente para deixar o governo, né? Porque ninguém está querendo que ele fique lá, né? Esses 5% eu também não sei onde arrumaram. Talvez sejam pessoas que não tenham opinado, mas, enfim, nós estamos numa situação complicada e acho que cabe à nossa sociedade agora, a gente precisa se mobilizar mais. Acho que está muito passivo.
Mas o tema do programa de hoje é corrupção. E para falar sobre ela, nós vamos conversar com Luiz Flávio Gomes, jurista, criador do movimento Quero um Brasil Ético e autor do livro O Jogo Sujo da Corrupção. Luiz Flávio, seja bem-vindo ao Observatório.
Ok, boa tarde, Joel, boa tarde aos nossos ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. Com imenso prazer estou aqui contigo para falar de corrupção, convidar todo mundo para domingo, estaremos na Paulista, num ato bem duro e firme contra essa roubalheira, tentar tirar o crime do poder. Então, já fico desde logo o convite para todo mundo, até para você, Joel.
Luiz Flávio, diante dessa realidade, mala para cá, todo mundo filmado, empresário denunciando, como é possível nós iniciarmos um combate efetivo à corrupção?
Bom, número um já foi feito. O ponto de partida começou com a Lava Jato. Isso é inusitado no Brasil. O Mensalão também foi, porém o Mensalão foi isolado. Um caso só, que é o Mensalão do PT. A Lava Jato veio cumprir um papel, está cumprindo um papel de controle de repressão da criminalidade político-empresarial brasileira. É preciso que isso prossiga. Agora, reprimir é importante, mas nenhum país do mundo conseguiu dominar a corrupção. Eu tenho vários exemplos de sucesso, como Hong Kong, Singapura, ou mesmo Botsuana na África, ou mesmo a Ilhas Maurício, ou mesmo Suécia no século XIX. Tem vários exemplos que combinou repressão com educação. Sem a combinação dos dois, não teremos sucesso.
Muito bem, é importante combater a corrupção, mas dentro dos limites da lei, né? Muito bem, nosso outro convidado é o Carlos Moanes, sociólogo e autor do livro A Crise da Esquerda. Muito bem. Ô, Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e tenho muito respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem.
Carlos, esse teu livro, A Crise das Esquerdas, é muito oportuno. Nesse ambiente, que tipo de contribuição você acha que esse livro que você lançou e é um dos organizadores pode dar a essa releitura que deve ser feita em relação ao nosso país?
Olha, João, eu acho que esse livro joga um pouco de luz nas chamadas crises simultâneas que nós estamos vivendo, né? Nós estamos numa crise sistêmica que pega o sistema político como um todo, de uma maneira avassaladora, e pega um componente que é muito preocupante, que é o divórcio da política com a sociedade e da sociedade com a política. Né? Quer dizer, eu acho que essa crise que está sustentando, na minha opinião, um país ainda que continua desigual, que continua com uma série de problemas sociais gravíssimos, né? Quer dizer, não podemos esquecer que a nossa questão social é dramática. Acabou de sair uma pesquisa da Fundação Abrinq dizendo que 40% das crianças com menos de 14 anos estão na linha de pobreza. Eu acho que isso é uma vergonha para todos nós. É uma vergonha, é inconcebível que um país como o nosso tenha um índice índice como esse. Então, esse livro joga a luz um pouco nessa questão democrática, quer dizer, o que fazer para resolver esse problema democrático brasileiro, que ainda é a questão principal no Brasil.
Muito bem, Carlos, diante dessa realidade, como resgatar a credibilidade das instituições, como o poder legislativo e o poder o legislativo e o executivo, dentro dos parâmetros da democracia?
Eu vou repetir uma coisa que o professor Luiz Flávio falou, que é a questão da educação, que para mim é essencial, né? Primeiro, nós não podemos olhar só para fora de nós, só para fora da nossa casa, como muita gente faz, e transferir para o outro o poder de nos governar. Eu acho que nós temos que pensar numa reforma educacional muito profunda e também no engajamento da cidadania nos processos políticos. É fundamental que isso ocorra. O que a gente vê hoje, a impressão que se tem é que Brasília vive numa ilha da fantasia e que parece que ali é uma ilha dissociada do país. Não é? Quer dizer, é essa a impressão que se dá. Então, isso tem muito a ver com a ausência da cidadania consistente, cobrando, não é? Quer dizer, participando das instâncias públicas. Eu acho que isso é fundamental. Esse é o ponto de partida. Sem ele, nós vamos continuar falando entre nós, as elites com as elites.
Professor, o senhor não acredita que no âmbito das, que isso pode começar no âmbito das cidades, que as pessoas às vezes não conseguem cobrar nem do próprio vereador, né? A própria Câmara de São Paulo, que é chamada a Casa do Povo, teve algumas restrições agora de visitação, então, quer dizer, as pessoas têm pouco acesso até para votar no vereador, na pessoa que é ali daquele bairro, daquela região dela, e ela vota ali, ela não tem acesso para cobrar daquela pessoa. Então, como esses mecanismos, os mecanismos funcionam para as pessoas cobrarem, a gente que não se interessa, ou isso também é dificultado?
Existem mecanismos que estão aí, que podem ser usados, mas que não são usados. Por exemplo, todo o gasto público hoje pode estar disponível para fiscalização na internet. Isso muito pouco é usado. Mas eu acho que não é só o cidadão comum. Eu acho que entidades deviam se organizar melhor para isso. Uma outra coisa que pode ser pensada, na minha opinião, são as chamadas emendas parlamentares, o dinheiro que o parlamentar indica para fazer a obra tal. Eu acho que nós temos que pensar em alguma mudança em relação a isso. Tem que haver algum nível de participação popular nesse tipo de coisa.
Porque essa verba ela é destinada e a pessoa não teve
nenhum acesso. Voz, né? E aí eu vereador, eu deputado estadual ou federal, dou para o meu apaniguado, dou para o meu cupincha partidário e não tenho nenhum compromisso com a sociedade. Né? Eu não estou querendo que o parlamentar abra mão dos seus direitos, que são legítimos. Mas eu acho que nós temos que aumentar a participação ou pensar numa forma de que esse dinheiro que sai do Estado, passa pelo vereador através de uma emenda e vai para um bairro, para uma cidade ou para uma instituição, passe também por um critério da sociedade.
Para que atenda de fato a demanda. Né,
isso tem a ver com o processo democrático, o que poderia aproximar mais a cidadania do político.
Eu quero te ouvir, Luiz Flávio.
Isso. Eu estou plenamente de acordo com as premissas colocadas pelo Carlos, pela Ana. É bem por aí, se nós queremos uma democracia mais fortalecida, temos que abrir espaços para a população. Começando pelo seguinte, democracia é o quê? É o governo eleito pelo povo, exercido pelo povo e para o povo. Isso foi Abraham Lincoln que deu este conceito lá no passado. Bem, para o povo não é. A nossa democracia não é para o povo. Nós temos uma democracia hoje eminentemente venal. Ela se vende, você tem aí uma Odebrecht que comprou 119 deputados na última campanha, uma JBS que comprou 79 deputados, um Bradesco e Itaú que compraram 80. Então, ou seja, essa é uma democracia venal. E eles vão lá, não só compram os parlamentares, como depois conquistam as medidas provisórias e leis em favor deles. A Odebrecht conquistou 20 leis em favor dela. Eu aqui neste meu novo livro, O Jogo Sujo da Corrupção, que eu acabo de lançar, Joel, eu trago os números das leis que a Odebrecht foi lá no parlamento e pegou para ela, leis de isenções fiscais para ela, leis de benefícios na concorrência, etc. Bem, isso não é uma democracia que nós sonhamos, nós devemos lutar pela democracia, mas ainda não chegamos onde nós queríamos, né? Tem que lutar mais.
Muito bem, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou se preferir, poste sua pergunta no Facebook. facebook.com/observatório3setor. Vamos com a primeira participação dos ouvintes.
Oi, meu nome é Tom. Eu gostaria de saber por que o governo federal, em vez de estar aumentando impostos para nós pagar a roubalheira deles, por que ele não diminui o salário deles, as despesas?
Muito bem, aí ele tocou no ponto das mordomias aí, né? E dos altos salários, Flávio.
Isso não só diminui, eu concordo plenamente com o nosso ouvinte, não só diminuir as despesas dele, nós temos que diminuir um monte de coisas. Você vê agora que o governo Temer acaba de bater o recorde de 20 anos no Brasil com 56 bilhões de déficit no orçamento, ou seja, gasta mais do que pode. Ele que ficou falando tanto em limitação de gasto, foi só para assumir o poder e só para vender o produto dele para o mercado, e o mercado entrou nessa de que ele fosse efetivamente limitar gasto. Que limitar gasto? Coisa nenhuma. Ele está comprando parlamentares com o nosso dinheiro e com o aumento dos impostos vai pagar o parlamentar a corrupção que ele está comprando. Portanto, nós não podemos mais conceber isso em século XXI. Tenha dó, o Brasil é a 10ª economia do mundo. Se fôssemos um país na África, não tenho nada com os africanos, meus amigos africanos, visito eles com frequência, mas um país pequenininho na África sem poder é uma coisa. O Brasil como 10ª economia, com 207 milhões de pessoas, não tem cabimento ser governado por ladrões. Não tem cabimento. Então, é bem por aí que nós devemos dizer não ao imposto, ao aumento de impostos, etc.
Quer responder ao ouvinte, Carlos?
Eu vou na linha do professor Luiz Flávio, e dizendo o seguinte, que o Estado brasileiro, infelizmente, é representante de classe. Né? Quer dizer, na prática, ele acaba representando setores financeiros fortes, que tem mais poder de barganha e que tem mais poder de compra dos seus interesses. Eu vou citar o fato que a questão de alguma reforma que está parada há muito tempo, que é o sistema tributário brasileiro, a complexidade do sistema tributário. Quem é que paga a conta na hora H? É esse ouvinte que acabou de nos fazer de formular essa pergunta. Somos nós. Né? E todo mundo sabe que agora o aumento da gasolina vai implicar em aumentos em cascata. Vai agora aumentar a luz, quer dizer, uma série de coisas. Então, o que está sendo colocado aqui? De novo, quem está pagando a conta é o povo. E o sistema financeiro está preservado pelo Estado porque ele é representante desse sistema financeiro.
É uma pergunta para vocês dois. Vocês não acham também que a gente está vivendo num momento em que aqui no Brasil está se demonizando o Estado, né, o que é público, por conta dessa corrupção, por conta de tudo que a gente tem visto? E isso é perigoso também, porque com essa demonização do Estado parece que o setor privado é perfeito e vai fazer tudo melhor, e com isso a gente também está perdendo aí direitos sociais, benefícios na área da saúde, da educação, a gente está vendo os cortes em vários setores, e a população às vezes parece apoiar, mesmo sendo a que vai ser mais impactada, porque ela pensa que isso é uma forma de, né, de melhorar o estado em que a gente está agora, ou de sanear o estado. Quer dizer, está sendo vendida toda uma, né, uma história de que isso precisa ser feito porque o Estado é ineficiente. Mas, por outro lado, a gente também tem alguns setores em que o Estado precisa estar lá, né? Por exemplo, a saúde.
E lembrando que ele representa um papel importante para a população de baixa renda, como regulador, né, das relações, por exemplo, entre capital e trabalho.
Sim, complementando um pouco a observação do Carlos, e vamos entrar na pergunta da Ana, o seguinte... Carlos, eu agregaria a sua ideia. Você disse, o Estado representa a classe. Uma parte do Estado é das classes. Eles se apoderaram do Estado. Então, o Estado não é um Estado paralelo, como o crime organizado da máfia, que é o Estado paralelo que vai dominar. Não! O Estado é exatamente um quarto do PIB brasileiro, negocia com o Estado, compra do Estado, vende para o Estado, tem renda do Estado, faz tudo com o Estado. Esse um quarto tomou conta. Exatamente. O naco do Estado é deles. Se esse Estado, nós temos que demonizar. Esse Estado ladrão, que é teta, teta onde mamam um quarto que fazem negócios escusos com o governo, e só quem faz negócios escusos que eu estou falando, isso tem que ser demonizado mesmo, ir para a cadeia, mandar esse povo para a cadeia. Agora, o Estado outro que resta, que é o Estado Segurança, Saúde, Justiça e Educação, esse Estado é imprescindível no Brasil, que nunca houve, porque os donos do Estado, que é um quarto do PIB, não deixa que o Estado verdadeiro, que cumpra suas funções, possa cumprir seu papel. A história é essa.
Eu completaria dizendo o seguinte, professor. O Estado foi capturado por interesses concretos, por interesses econômicos, né? E voltando na questão da Ana, só para terminar, Joel, eu acho que está mudando um pouco essa percepção, Ana, da questão da iniciativa privada. Porque aquela história popular, ninguém joga pingue-pongue sozinho, né? Quer dizer, durante muito tempo...
É, por conta das denúncias, né?
Claro, durante muito tempo nós poupamos os corruptores, né? Quando, na verdade, o que aconteceu é que eles privatizaram partes importantes do Estado. Eles são sócios ocultos do Estado, dos interesses do Estado. Então, você tem toda a razão, e eu concordo com o professor plenamente em relação a isso. Nós temos é que valorizar o Estado mediador, que cria um colchão de conforto, de dignidade para os despossuídos, porque só o Estado pode fazer isso, não é a área privada, que vai entrar na educação, na saúde, na segurança, porque não vai, só vai para ganhar dinheiro, né? Então, nós temos que valorizar esse Estado que tem que criar essa agenda institucional de dignidade mínima, né? E combater o Estado ladrão, o Estado de conluio, né? O Estado que está aí, nesse instante, envergonhando todos os brasileiros.
Que pratica o chamado capitalismo de amigos, ou capitalismo de sócios e tudo, que é um capitalismo corrupto de amigos.
Porque no verdadeiro capitalismo eles não sobreviveriam, né?
Demais, porque não sabem competir, não têm a mínima competência de competição. Eles não desenvolvem inovação, não desenvolvem tecnologias e não dão educação para o povo para ter uma mão de obra qualificada. Então, esse é o grande erro original do Brasil.
O Joel, tem uma coisa engraçada aqui, o professor me chamou a atenção aqui. É engraçado que nós não temos uma figura do liberal clássico no Brasil. O liberal brasileiro é aquele que quer mamar na teta do Estado. É fantástico isso.
Ele critica o Estado. Dinheiro público,
ele critica, ele que demoniza o Estado, né? Ele joga tudo na área privada, mas na hora H ele quer o Estado passando a mão na cabecinha
muito bem,
dele.
A gente vai interromper um pouco nossa entrevista para apresentar uma reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A IEM tem pior epidemia de cólera em meio à crise humanitária. O Edgar Júnior, da ONU News, de Nova York, traz as informações.
Os chefes de três agências da ONU afirmaram que o Iêmen sofre a pior epidemia de cólera do mundo em meio a uma das maiores crises humanitárias mundiais. O diretor executivo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Anthony Lake, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, e o diretor-executivo da Agência de Alimentos da ONU, PMA, David Beasley, foram ao país ver de perto a situação e unir esforços para ajudar a população. Segundo eles, nos últimos 3 meses foram registrados 400 mil casos suspeitos de cólera e quase 1.900 mortes relacionadas à doença. Instalações de saúde, água e saneamento foram danificadas por mais de 2 anos de conflitos e criaram-se as condições ideais para a propagação do cólera. Lake, Tedros e Beasley disseram que o país está à beira da fome, com 60% da população sem saber de onde virá a próxima refeição. Aproximadamente 2 milhões de crianças sofrem de desnutrição aguda. Para a ONU, esse é um círculo vicioso, porque a desnutrição torna essas crianças mais suscetíveis ao cólera e, ao mesmo tempo, a doença gera mais desnutrição. Os chefes das agências da ONU declararam que, em meio ao caos no país, 16 mil voluntários estão indo de casa em casa em várias regiões, mostrando às famílias como podem evitar a diarreia e o cólera. Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde estão trabalhando intensamente para salvar vidas. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando com o jurista Luiz Flávio Gomes e com o sociólogo Carlos Muanes sobre combate à corrupção. Agora vamos direto com Natália de Oliveira, da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Na próxima segunda-feira, dia 31 de julho, vai acontecer o primeiro Festival de Conhecimento Compartilhado na cidade de Curitiba, no Paraná. O evento é realizado pelo Legado Social Working e reunirá diversas organizações e iniciativas sociais para ministrar oficinas e workshops sobre conhecimentos que têm sido aplicados no setor social. As inscrições ainda estão abertas e cada oficina custa o valor de R$ 10. Para mais informações, acesse nosso site, observatório3setor.org.br.
Muito bem. Agora vamos para a segunda pergunta dos nossos ouvintes.
Victor Totten, eu queria saber como o Lula não foi preso ainda.
O Lula não foi preso ainda, porque Lula só foi condenado em primeiro grau até agora, pelo Moro, 9 anos e 6 meses, e o Moro optou por não mandar prendê-lo, porque não encontrou um motivo concreto, tipo ameaça de testemunha, etc. Mas o Lula será preso, pelas regras jurídicas vigentes, quando o Tribunal de Porto Alegre confirmar a decisão do Moro.
Você teve acesso à sentença?
Li, eu li.
Foi justa a decisão?
Foi o seguinte, aquela sentença, eu fui juiz 15 anos, Joel, então fui promotor 3 anos, fui advogado 2 anos, então posso dizer, porque como juiz eu julguei muitos casos idênticos, semelhantes ao do Moro, que julgou Lula. Seguinte, há provas nos processos que são inequívocas. Se eu encontro uma conta tua na Suíça, no teu nome e você não registrou, acabou, essa prova é inequívoca. Inequívoca, ou uma gravação como a do Temer, é inequívoca a prova, a voz é dele, acabou. Outras provas são indiciárias, são provas que eu não tenho prova inequívoca, eu tenho uma prova aqui, outra prova ali. Essas provas são chamadas interpretativas. Então, cada um interpreta aquilo da maneira correta. Na minha opinião, o Moro interpretou corretamente. Eu, como juiz, também condenaria. E acho que o TRF de Porto Alegre também vai confirmar e vai condenar. Porém, Lula tão cedo não vai para a cadeia, porque ele sempre vai contar com uma liminar do Supremo. E o Supremo nós não podemos confiar. Ora ele atende a cidadania, ora ele atende os caciques, os poderosos e os ladrões que estão no poder. Então o Lula vai ter liminar para não ir para a cadeia tão cedo. Isso é frustrante para a população, no entanto, é o que a justiça brasileira tem feito até hoje.
Luiz Flávio, você deu oportunidade, no primeiro bloco do programa, você elogiou a Operação Lava Jato. Como ficam as delações oriundas de leis que foram aprovadas e que ninguém toca nesse assunto, que originou vantagens para vários setores da economia?
Isso, então vamos lá. Lava Jato, sou favorável, no meu livro Jogo Sujo da Corrupção, desde a capa eu digo, em favor da Lava Jato, vírgula, dentro da lei. Porque quando o Moro foge da lei, ele já fugiu várias vezes, eu mesmo já fiz vários
vídeos. A gravação da Dilma foi uma.
Publicou aquilo, não podia, publicou aqueles diálogos da dona Marisa com parentes, o que tem aquilo a ver com o processo criminal? Que a população precisa saber disso?
Então não é um pré-julgamento?
Não, ali foi... Bom, ali é um pré-juízo, um pré-conceito, eu diria, naquele instante foi isso que aconteceu. Então, o que nós temos que reprovar, a justiça quando ela abusa, tem que reprovar. Eu já fiz vários vídeos reprovando e fiz muito mais vídeos elogiando. Então, tem elogios e críticas, mas isto é da tarefa humana. Agora, você complementou e puxou o gancho. Você disse, a segunda parte, você falou... do Moro, mas você perguntou outra coisa.
Eu perguntei se você concordava com as delações premiadas e as decisões que, em função da delação que ocorreram e em situações que desencadearam em leis que foram aprovadas no Congresso Nacional, que ninguém fala nada agora e que muitos setores da economia tiveram vantagem com isso.
Dessas leis todas, uma vergonha não declarar a nulidade de todas essas leis. Por exemplo, as 20 obtidas pela Odebrecht, as 6 ou 7 obtidas pela JBS, junto a um parlamento vendido para eles, para essas empresas. Logo, o que nós temos que pensar é sim entrar com ações de nulidade de tudo isso, porque são benefícios privados, isenção de impostos, etc. Tem que recompor o patrimônio público, porque aí, mais uma vez, houve uma roubalheira.
Muito bem, antes da pergunta da Ana, eu quero emendar agora, porque você me surgiu agora uma outra pergunta, que é o seguinte, existe uma tendência na justiça brasileira, sobretudo por alguns advogados, que defende a tese de quem colhe provas não deve julgar. Eu queria saber a sua opinião.
Sim.
Porque no caso do Moro, ele levantou provas, teria que dar para um outro juiz julgar, porque ele se mostrou durante o processo, como você bem disse, parcial.
Isso. quando o juiz se aproxima muito dessa fase investigatória e ele realmente comanda tudo isso, de fato não deveria nunca esse juiz ser o juiz da causa principal. Isso acontece no Supremo, os relatores do Supremo, os ministros, eles presidem o inquérito e, portanto, eles determinam quais provas e quais provas vão fazer e não fazer, e depois ainda participam do julgamento. Está tudo errado. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já julgou isso. Dois casos são expressivos dessa área e a Corte anulou julgamentos em que o juiz cumpriu dois papéis: investigar e depois presidir o processo. O caso Palmeira, por exemplo, só para citar um caso, Palmeira é o caso da Corte Interamericana que anulou em virtude desse ponto.
Muito bem. Carlos, quer fazer uma observação? A gente passa para a Ana com uma pergunta.
Não, vamos ouvir a Ana, depois eu comento.
Queria saber de vocês, dentro desse contexto, né, em que gravações foram reveladas e às vezes a própria TV tem a gravação antes do próprio processo ouvir essa gravação, como vocês veem o papel da nossa imprensa nessa realidade que a gente tem nesse momento, né, como essa imprensa está atuando, se está pré-julgando também, acho que está indo muito em função de manchetes, né, mas como vocês veem isso? E também como vocês veem, não só no contexto da Lava Jato, mas no cenário do Brasil, como vocês veem o nosso judiciário? Porque ao mesmo tempo que a gente tem a Lava Jato, que ela está atuando, ela está julgando, ela está colocando os processos para frente, a gente tem milhares de pessoas nas cadeias brasileiras que não foram nem julgadas e estão lá esquecidas. Então como é que é esse judiciário que funciona para uma coisa, mas não funciona para outra? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Essa pergunta da Ana deve ser feita uma colocação também, que sobre o vazamento seletivo. A gente julga a imprensa, mas também parte do judiciário que só destina informações para um determinado órgão.
Que talvez também seja o interesse da imprensa.
Essa questão da imprensa no Brasil é complicada, né? Quer dizer, a gente fala em liberdade de imprensa, que é uma base para a democracia, mas nós temos uma imprensa brasileira comandada por 8 famílias. Alguns dizem 6, mas eu vou democratizar um pouco, colocar 8 famílias. É inviável esse tipo de coisa. Nós fazemos um jogo de você me engana que eu gosto. Quer dizer, nós falamos em liberdade de imprensa, mas temos um monopólio, eles não admitem discutir nem o cruzamento de propriedades, como a lei americana já limitou. Quer dizer, nos Estados Unidos você não pode ser dono da TV, do rádio, da internet, do cabo.
A Inglaterra regulou a mídia também.
Quer dizer, isso não tem nada a ver com o conteúdo. Quer dizer, é uma confusão proposital em relação a isso. Quer dizer, nós estamos muito atrasados em relação a isso. Então a mídia cumpre um papel lamentável na medida em que ela compactua com setores do judiciário, setores do Ministério Público, para esses vazamentos que, na minha opinião, são criminosos. O que fizeram com a esposa do Lula, na minha opinião, é um crime de lesa pátria. Eu diria isso para qualquer um, não estou defendendo o Lula por ser o Lula. Agora, deixa eu voltar para uma questão interessante, que foi a pergunta do nosso ouvinte. Por que não prender o Lula? Não vai resolver. Podem prender o Lula, podem prender o Aécio, mas a questão não é fulanizar a coisa, é entender a complexidade do sistema e como é que se dá o financiamento de campanha. É muito compreensível que se queira que o adversário, né, o adversário A queira que se prenda o inimigo da hora. Mas isso é muito pobre do ponto de vista da análise. Nós temos que analisar o sistema e como é que se financia esse sistema. Uma outra coisa que você falou...
Eu me arvoro
um pouco na área do professor. Vou tomar um pouco a liberdade de me arvorar um pouco nessa área do mundo jurídico. E dizer o seguinte, aumentou o medo das pessoas depois dessas operações da punição da corrupção, como que aumentou? Nós estamos vendo, exemplo agora, ontem foi preso o ex-presidente do Banco do Brasil, da Petrobras, que estava recebendo propina já com o presidente da Odebrecht preso. Né? Então nós temos que repensar isso também. Há um sentimento de impunidade porque a justiça demora. Se você analisar todas as pessoas que já foram detidas nessas operações, me conta nos dedos da mão direita quantas pessoas estão presas. Então nós temos que pensar isso. Eu não sei se é viável pensar. Nós temos 4 instâncias. Eu cometo um crime de corrupção, tenho um bom juiz, eu vou arrastando isso ad eternum. Então nós temos que pensar essa questão da justiça também, da morosidade e que isso gera impunidade no Brasil.
Luiz Flávio, quero te ouvir depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome seu.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando com o jurista Luiz Flávio Gomes e com o sociólogo Carlos Moanes sobre o combate à corrupção. Agora, nosso contato é direto com o colunista do Observatório do Terceiro Setor, Marcos Quício. Boa tarde, Marcos.
Como vai? Tudo bem, Joel? Como vai, ouvinte?
Tudo bem, Marcos. A sua reflexão de hoje... Muito bem, está muito difícil nosso contato com o Marcos. A produção vai refazer, Marcos, e você volta dentro de instantes. E a gente continua nossa entrevista com os nossos dois convidados. Ô Luiz Flávio, eu antes do no bloco anterior, eu queria te ouvir sobre vazamento seletivo e a imprensa, que é a pergunta da Ana.
Ana, sim, vazamento, primeiro, vazamento é crime. É um delito, você não pode vazar informação, nem justificada, injustificada, não pode. Agora, de qualquer maneira, se vaza, a verdade é que a imprensa acaba descobrindo e a imprensa vaza. Aí vem a história da seletividade, isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. Vazamento é crime, já é uma barbaridade. Seletivamente, e eu te dou um exemplo concreto, quando vazou a delação do Deucídio tinha 79 pessoas citadas, vazou só contra o Lula. Vazou só contra o Lula. Então, aquilo foi uma barbaridade absurda. E não é que seja o Lula. Poderia ter vazado só contra o Aécio. Poderia ter vazado só contra outro ladrão da República, como, por exemplo, um Temer. Não importa. Vazamento não pode. Vazamento não pode. E seletivo é um absurdo. Aí a imprensa não cumpre o papel dela de informar, cumpre o papel dela de deformar, deforma a população, deforma a crença da população.
As operações mão limpas que aconteceu lá na Itália, foi utilizado também a imprensa como parceira, né, nessa luta, né, contra a máfia lá, que era poderosa, continua sendo poderosa. Mas foi bem diferente aqui no Brasil. Como você disse, foi um crime esse vazamento seletivo, né?
Isso, só que no Brasil vazam seletivamente, o que é um absurdo. Porém, na Itália a coisa foi muito mais séria, João, porque lá, nos anos 92, 93, as mãos limpas, eles emitiram 3.500 mandados de prisão, investigaram 860 empresários, 480 parlamentares, extinguiram 5 partidos políticos, em seguida, Berlusconi assume o poder em 94, ele era dono de todas as empresas privadas de comunicação. Quando assume o Estado, assume as empresas públicas. Tomou conta de toda a mídia e era um massacre diário contra os juízes. Aí caiu o apoio popular. Por altura de 96, já não tinha mais apoio popular. Sem apoio popular, foi fácil para Berlusconi acabar, trucidou a Operação Mãos Limpas na Itália.
Depois eu quero falar com você sobre essa semelhança com o nosso país, se isso pode acontecer aqui. Mas o nosso contato foi refeito com o Marcos Kício. Boa tarde novamente, Marcos.
Como vai, Joel?
Tudo bem, e você?
Tá bom agora para você?
Tá, agora tá bem melhor, bem melhor.
Tá bom.
Estamos falando de corrupção, Marcos, hoje no programa.
Eu quero tomar um aspecto aí do problema da corrupção, é que quando se descobre a corrupção, se descobre onde está o dinheiro. O que fazer com a devolução do dinheiro? Nós somos parte de um grupo mundial que está trabalhando a ideia de que se deve pensar muito bem para quem devolver o dinheiro que foi conseguido. Uma alternativa que os governos gostam é você devolver o tesouro. Outra coisa que a gente pensa, em vez de devolver o tesouro, que foi o que foi roubado, devolver a sociedade civil, sob forma de criar fundos patrimoniais para a organização da sociedade civil, que pode ser parte do esforço de combater a corrupção. Nós temos um caso que já foi descrito, e muito bem descrito, uma fundação que foi criada no Cazaquistão, que foi descoberta uma corrupção enorme, e o dinheiro foi bloqueado na Suíça, e como tinha sido pago por um americano para poder explorar petróleo no Cazaquistão, esse dinheiro entrou no governo americano, no governo suíço, e se impôs a ideia de que essa fundação fosse responsável por redistribuir o dinheiro na sociedade do Cazaquistão para combater a corrupção. Foi feito mais ou menos 50 novas organizações comunitárias para acompanhar a corrupção com o dinheiro que serviu para criar para essas organizações fundo patrimonial. E isso está se expandindo. Por exemplo, a British Petroleum teve que alocar uma certa parte do dinheiro dos acidentes que ela causou no Golfo do México, para que o dinheiro não voltasse a ser só um dinheiro para entrar para o governo mexicano, para entrar no governo americano. Ele devia ir para a sociedade civil para monitorar melhor a questão ambiental. E aqui no Brasil, nós tivemos um exemplo bom com a questão da Samarco, que o dinheiro está indo para uma fundação privada para administrar as questões dos danos comunitários. Eu quero dizer o seguinte, existe dinheiro na sociedade, a corrupção é um deles, que poderia ser de benefício social se fosse carreado para fundos patrimoniais e da sociedade civil. E o da corrupção é um exemplo bom que ainda nós tivemos que explorar melhor no Brasil.
Bom, é interessante a sua colocação, porque o terceiro setor poderia ser melhor desenvolvido se esse dinheiro da corrupção também fosse enviado para entidades de interesse social que desenvolvem projetos relevantes no país.
Exatamente. E pode ser, inclusive, para ter organizações que ajudam a combater a corrupção em nível local. Porque isso é um emaranhado que a gente pouco sabe ainda sobre a corrupção local.
Muito bem, você trazer para o terceiro setor uma reflexão a respeito de como a corrupção, infelizmente, né, nós temos uma corrupção que é cultural no país, o combate a ela pode contribuir para o terceiro setor.
Muito bom.
Marcos, um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado.
Obrigado, tchau.
Esse foi Marcos Kício, colunista do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo uma ideia interessante, né, Ana?
Ele é uma pessoa inteirada com o mundo, né? Sempre traz as tendências e contribui muito para o Terceiro Setor.
Queria lembrar você, ouvinte, e aos nossos dois convidados, que o Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. O nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você, ouvinte, respeitar o diálogo, sobretudo nas redes sociais. O diálogo é fundamental para a gente acabar, ou pelo menos diminuir, com essa onda de intolerância que se desenvolve rapidamente no país. Então, para participar é fácil, é só curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Mais uma pergunta?
Olá, meu nome é Guilherme. Até que ponto o relacionamento das pessoas do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, com os senadores e com as empresas, né, que eles têm fora do tribunal, assim, pode caracterizar a corrupção?
boa pergunta, né? Tem alguns juízes aqui que falam sobre tudo. Eu só não vi um deputado juiz do Supremo falar sobre futebol, o resto eu já ouvi tudo sobre ele.
É, sim, a preocupação é válida. Se você tem como exemplo o Gilmar Mendes da vida. Gilmar Mendes é um ministro que não tem nada a ver com magistratura. Eu fui juiz 15 anos, respeitei rigorosamente nosso código de ética, mas Gilmar não cumpre nenhuma regra ética, nenhuma. Nós não temos notícia de que Gilmar Mendes tenha recebido dinheiro de corrupção. Isso eu não tenho. Ele foi meu professor, deu aula no meu curso 5 anos e eu nunca vi nada de dinheiro ilegal para Gilmar Mendes. Porém, Gilmar Mendes, fora disso, é uma negação da justiça. O Aécio Neves telefonou para ele, fez dele garoto de recado, deu ordem para ele falar com o senador Flecha Ribeiro, fala pro Flecha, e ele diz, falo já, faço agora, faço já.
Deu uma tarefa para ele.
Deu tarefa, e o cara cumpre a tarefa imediatamente. Isso não é função de ministro, isso não é função de juiz, isso é a degeneração completa do exercício do poder público do Brasil.
Então, Luiz Flávio, aí eu pergunto, se a sua opinião incisiva a respeito da conduta de um integrante do Supremo, aonde está o Conselho Nacional de Justiça?
Eis o tema, não pode, o Conselho não tem competência jurídica legal para processar nem punir ministro do Supremo, tem que ser o próprio Supremo. É o que agora fizeram o ex-procurador Carlos Fonteles, ele agora entrou com um pedido de providências administrativas contra Gilmar Mendes, dentro do próprio Supremo, porque o Conselho Nacional de Justiça não tem competência para julgá-los. No domingo, dia 30 do 7 às 10 horas, nós estaremos na Paulista discutindo tudo isso. E uma das coisas que eu vou falar, que nós temos que fazer um abaixo-assinado nacional para ir para o impeachment de Gilmar Mendes. Nós temos que botar o impeachment, isso não é modelo de juiz, porque ele não é um juiz que o brasileiro quer. Nós queremos uma justiça séria, isenta, imparcial. O Gilmar Mendes não é nada disso. Esse cara tem que sofrer impeachment.
Muito bem. Interessante. Vai ser domingo, né?
Domingo, 30 do 7, 10 da manhã, aqui na Paulista.
Muito bem. Vamos voltar direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira.
No dia 8 de agosto, a OAB São Paulo vai realizar uma palestra sobre os efeitos da discriminação no Brasil. O evento faz parte da jornada jurídica que acontece todo ano em comemoração ao mês do advogado celebrado em agosto. A principal expositora é a doutora Carmen Dora de Freitas, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB e colunista aqui do Observatório. As inscrições podem ser feitas pelo site oabsp.org.br e cada pessoa deve doar uma lata ou pacote de leite em pó na recepção do evento. Mais detalhes você encontra no nosso site, observatório3setor.org.br.
Muito bem, tá aí as informações do Observatório do Terceiro Setor, direto da redação. Muito bem, vamos continuar, vamos falar um pouco do livro de vocês. A crise das esquerdas, o Carlos, são vários artigos do Renato Janine Ribeiro, do Rui Fausto, do Sérgio Fausto, do Tárcio Genro, do Cícero Araújo.
Sim.
Por que que você acredita que esse é o momento de se falar da crise das esquerdas?
Eu diria que é o momento não só de falar da crise das esquerdas, como de falar de uma crise geral da política, né? Quer dizer, se você imaginar a direita no Brasil, por exemplo, é uma direita tosca. Né, representada por uma figura lamentável como é o Bolsonaro, né, que está crescendo num vácuo perigosíssimo. Né? Agora, o papel da reflexão sobre a esquerda, na minha opinião, está vinculado nesse instante a uma luta de preservar a democracia. O pensamento de esquerda hoje tem que cumprir esse papel que é essencial. Né? Nós estamos vivendo um sistema único, depois da queda do Muro de Berlim, depois daquilo que o Robbins Ball fala sobre o fim da era dos impérios, né? A queda do chamado socialismo real, nós passamos a ter um sistema praticamente único. Então não temos o contraditório, né? Mesmo porque o socialismo real não deu certo pelo autoritarismo, pelos erros cometidos. Então, dentro desse sistema chamado capitalista, nós temos que pensar o seguinte: o que fazer? Como fazer uma política que o próprio Renato Chanini chama de redução de danos dentro do sistema capitalista, para preservar um pouco de conquistas sociais? E como preservar também, Joel, o horizonte utópico, para que os jovens possam imaginar um país melhor, um mundo melhor, Né? Isso passa pela questão ambiental, que está cada vez mais incorporada no pensamento de todo mundo. Passa pelo, pelo terceiro setor, que é o trabalho que vocês fazem. Então, eu acho que refletir sobre a crise da esquerda, primeiro, é fazer uma autocrítica muito séria, muito honesta sobre os erros cometidos por todos. Nós não podemos confundir a esquerda com o PT, há esse erro. Quer dizer, a esquerda é um pensamento que permeia o mundo como um todo. Quer dizer, hoje o capitalismo tem a cara minimamente humana em alguns setores, porque você teve um contraponto num pensamento de esquerda que para dizer, peraí, por aí não vai. Desde a Revolução Industrial para cá. Então, essa questão é fundamental. Primeiro, fazer essa crítica e, segundo, para apontar caminhos. Mas não voltar ao saudosismo do passado. Eu quero aquilo que já foi... Eu tenho muito receio em relação a esse saudosismo. Nós temos que reinventar novas práticas, entender as mudanças profundas que o mundo passou e olhar para frente. Olhar para frente o quê? Olhar para uma radicalização democrática. É isso que nós precisamos urgentemente no Brasil e no mundo.
E também entender e dar uma resposta para a eterna divisão das esquerdas, que realmente não contribuíram no momento da história do país, porque elas divididas elas não conseguem contribuir para esse momento. Né?
Claro, você tem toda a razão. Tem até uma brincadeira antiga que diz que a esquerda só se une na cadeia. Né? Eu acho que ela devia pensar também no exercício de se unir e fazer uma agenda comum. Uma agenda comum de interesse da sociedade, de interesse dos setores que estão desprotegidos, né, dos marginais que ficam no caminho. E nós temos que olhar para trás. E esses caras precisam de ajuda, né? São setores importantes. Então essa é uma reflexão ampla. O livro está longe de encerrar essa discussão. Ele abre a discussão.
No período da democratização do país, com o fim da ditadura, todas as frentes se reuniram para democratizar o país. Talvez um movimento semelhante a esse pudesse novamente reunir a sociedade civil,
claro,
e combater esse momento.
Claro. Olha só como o exemplo do Uruguai, da Frente Ampla Uruguaia. Aqui, eu não me lembro quanto tempo tem a Frente Ampla, mas foi um movimento exitoso. A Frente Ampla hoje, que reúne o centro-esquerda, né, até a extrema-esquerda, hoje tem uma agenda para o país que eu acho que é admirável. Esse exemplo, não estou dizendo que é fácil você fazer isso no Brasil, mas esse exemplo tem que ser pensado. Quer dizer, nós temos que, primeiro, manter as nossas linhas políticas, isso é mais do que legítimo, mas ao lado dessas linhas políticas que cada um de nós deve ter, nós temos que pensar uma agenda comum. Qual é a nossa agenda comum? Primeiro, temos que combater essa desigualdade brutal, que ela é intolerável. Isso é fundamental. E segundo, a corrupção como um subproduto de um Estado capturado pelo grande capital.
É verdade. Aí, Luiz Flávio, entra para combater tudo isso, entra o livro O Jogo Sujo da Corrupção, que toca num ponto de uma corrupção que já é cultural no país. Né? Eu citei no início do programa, falei do jeitinho brasileiro, todos nós lembramos disso. Mas que a classe média olha e fala, não, tem que ir para a cadeia. Mas tem seu jeitinho, porque quando perde a carta de habilitação, vai atrás para não fazer a sua olhinha. Quer dizer, todos nós temos uma prática pouco republicana e nós não fazemos essa autocrítica. A gente aponta o outro, o político que está errado. Mas nós, na sociedade, acabamos, né, incorporando essa cultura. E como se livrar dela? Seu livro propõe isso?
Propõe. No dia que eu lancei o livro, Joel, uma jornalista me perguntou se o livro com este título, O Jogo Sujo da Corrupção, se era um livro atual. Eu disse, está atual desde 1500. Né? Ou seja, a corrupção veio com as caravelas de Cabral. Isso não há dúvida nenhuma. Mas se veio com as caravelas de Cabral, é porque Portugal já tinha uma tradição medieval de corrupção, de elites dominando a nação, enriquecendo tudo que pode com o dinheiro, e não sobra nada para o cumprimento de tarefas essenciais do Estado, que são segurança, justiça, educação e saúde. Esse problema, portanto, é medieval. E as elites que governam o Brasil governam no estilo medieval, até hoje. Nós somos neofeudalistas, neomedievais, neocolonialistas. Pega um exemplo. O que nós exportamos agora, esse ano? A economia melhorou um pouquinho. O que nós estamos exportando? Produtos alimentares e o que arranca da terra, minérios e commodities. E o que nós exportávamos no século XVI e XVII? Nós exportávamos borracha, em parte, mas era, sobretudo, açúcar e depois que nós exportávamos no século XIX e XX, café. Só, e acabou, o Brasil não manda mais nada para fora. É muito pouco. Nós hoje somos insignificantes em termos termos do contexto globalizado, em termos de exportação. O que significa? Que nós não atacamos os verdadeiros problemas. Como somos medievais, as elites que governam a nós são medievais, elas dão um péssimo exemplo para a população. A população acaba copiando os modelos das elites, que são corruptas. E, portanto, a população também se vê, aspas, no direito de também ser corrupta. Isso é deplorável.
Só dá uma, só para ilustrar isso, no Rio de Janeiro ontem parece que houve um assalto de um caminhão, era suprimento, era alimentação, e o assalto ocorreu, essas caixas foram carregadas para a comunidade, para as pessoas comerem. Claro que houve uma série de críticas, mas aí a questão nas redes sociais era, bom, dentro de tudo que está acontecendo aí, um caminhão, as pessoas roubam um caminhão para comer, né, quer dizer, é isso mesmo, é copiando, né, como é que você vai fazer alguma coisa se você vê o exemplo lá de cima, né?
Muito bem, Ana coloca uma questão que existe um mal necessário. Quando a gente começa a acabar com esse mal necessário e tenta botar as coisas nos trilhos? Quando? Quer dizer, de que maneira?
Desde logo, Lava Jato tem que prosseguir o império da... Não existe nenhum país sério no mundo hoje, Joel, sem o império da lei. Não existe. Todos os países que estão com índice de desenvolvimento econômico bom, é porque tem império da lei bom. Logo, começa por aí. Império da lei, número um. Dois, você tem que dividir o que é o Estado podre, que é teta, para que um quarto do PIB mame, fique mamando. Tira isso, acaba com isso. Manda o empresário competir. Vai competir, bota teu produto bom no mercado e você vai ser vencedor do mercado.
Investe em tecnologia.
Investe em tecnologia,
né,
inovação. E melhore a qualidade do seu trabalhador. Então, é por aí que nós temos que atacar. Atacar a verdadeira raiz do problema. Se ficarmos só discutindo, o parlamentarismo agora é tudo. São ideias boas para se discutir, mas não resolve nada, porque você não resolve a essência do problema, que são elites corruptas que só pensam no bolso delas.
Muito bem. Bom programa, né, Ana?
Excelente.
Muito bem. Se você, ouvinte, gostou dos nossos dois convidados, está aqui. Quer conhecer um pouco mais do que eles pensam? Tem aí, de um lado, o jogo sujo da corrupção e a crise das esquerdas. Nas principais livrarias do país, você pode encontrar os livros dos nossos dois convidados. Muito bom. Olha, passou uma hora rapidamente. Foi um grande prazer recebê-los. Com certeza o Observatório vai convocá-los novamente para a gente continuar esse papo, essa conversa a respeito da realidade brasileira. Eu tenho mais 5 minutos, mas eu quero as considerações finais de vocês. Fechamos o programa, Ana.
É excelente, mais um programa esclarecedor, né? O terceiro setor cumprindo seu papel, abrindo o debate democrático para a sociedade, e que as pessoas ouçam, leiam os livros e se aprofundem mais, né? Vamos debater, vamos buscar a solução juntos.
Repetindo, O Jogo Sujo da Corrupção, de Luiz Flávio Gomes, das principais livrarias do país, e A Crise das Esquerdas, de vários autores, professor Silvio Araújo, Renato Janine Ribeiro, Rui Fausto, Sérgio Fausto e Tárcio Genro. A organização é do nosso convidado, Carlos Nunes, junto com o professor
Aldo Farnazieri.
Grande figura.
Uma grande figura.
Muito bem. Fechamos as conclusões finais. O mais importante a gente não falou e você gostaria de registrar nesses...
Rapidamente. Finais. Primeiro, agradecer vocês pela oportunidade, pelo trabalho que vocês fazem, ao Joel e à Ana. O prazer estar aqui com o professor Luiz Flávio. Tive o prazer de conhecer pessoalmente. E eu diria o seguinte, a síntese que eu faço é que nós tivemos vários momentos no Brasil. Nós superamos a ditadura, nós começamos uma redemocratização, nós tivemos uma inclusão social importantíssima no período Lula, nós tivemos esse tropeço, que eu não vou entrar no mérito aqui para evitar polêmicas, que nos gerou esse governo tão questionado, mas eu acho que agora é a hora da população se ligar e cobrar os chamados serviços públicos, seja o governo que for, né? A corrupção tem a ver com isso. O dinheiro da corrupção sai da educação, sai da saúde, sai do transporte, sai da segurança pública, e o Estado não está cumprindo, os governos eleitos não estão cumprindo o dever de devolver à sociedade os serviços públicos. Então, se eu posso deixar uma palavra final, Jorge, é o seguinte: participe mais da política. Você também é corresponsável. Não abra mão desse direito fundamental, porque você está construindo a sociedade que você vive e que seus filhos vão viver.
Luiz Flávio.
Carlos Joel e Ana, prazer enorme estar com vocês. Renovo o meu convite para que todos participem conosco na Paulista, dia 30/7, às 10 horas da manhã. Vamos estar discutindo tudo isso. E eu diria, antenados todos, porque se eles puderem, em 24 horas, eles acabam com a Lava Jato aprovando uma lei de anistia. Antenados, todos nós, antenadíssimos. Ou tudo vai se acabar como Mãos Limpas se acabou na Itália.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença, Luiz Flávio Gomes, jurista, criador do movimento Quero um Brasil Ético e autor do livro O Jogo Sujo da Corrupção. O Carlos Moanes, sociólogo, autor do livro, um dos autores do livro A Crise da Esquerda, junto com o professor Aldo Fornazieri. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor, os trabalhos técnicos e Cléo Rodrigues. Não perca o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP, todas as quartas-feiras, 17 horas. São Paulo, 93,7 e Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia? O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Já atingimos em 2016 mais de 11 milhões de pessoas. E quase 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite. Canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Nem a lente do Fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti é aqui, o Haiti não é aqui.
E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.